O tema que eu quero usar nesta noite é este: o futuro do passado. Sim, é o futuro do pretérito. E o nosso texto base está em Gênesis, capítulo 45, versos 4 ao 8. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, não por se tratar da melhor ou da pior, porque não existe uma só versão neste país que seja fiel ao extremo aos textos originais. Se nós pudéssemos ler em grego, assim faríamos. Mas esta versão nos dá a oportunidade de compreendermos melhor o que os homens de Deus falaram e o que as histórias da Bíblia nos ensinam. Muito bem, antes de lermos o texto bíblico, nós estamos no término de mais um ano. 2020 já se foi, no qual vivenciamos meses de grandes dificuldades e perdas. Pessoas perderam entes queridos, amigos, negócios, empregos e a liberdade devido ao surgimento de uma pandemia. Por acaso, nós temos razões para comemorar o fim deste ano e o início do ano novo? Por que eu estou dizendo isto? Porque existe um pensamento reverberando dentro da minha mente, de um pensamento que eu ouvi de alguém. Celebrar o quê? Há alguma razão para celebrarmos alguma coisa neste final de ano? Há alguma coisa, algum motivo para celebrarmos o fim de um ano e o início de um outro? Eu fiquei pensando, qual é a razão de uma pessoa pensar assim? É porque a sua mente está focada, juntamente com seu olhar, sua visão, está focada ou fixada somente naquilo que acontece sobre a terra. Ele ainda não conseguiu olhar para os planos, para os projetos, para os propósitos de Deus. Uma pessoa que diz que não há o que comemorar no fim deste ano é porque não está conseguindo discernir os propósitos de Deus. Mas eu não estou condenando esta pessoa. Isto é algo natural no ser humano. Como nós vamos ver na história ou num pedacinho da história de José, lá no Egito. Então vamos ler Gênesis capítulo 45, versos 4 ao 8. E José disse a quem? Aos seus irmãos, tá? Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. E agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas, repare agora, que Deus me enviou na frente de vocês. Continuando. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou, novamente ele diz, Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso ou misterioso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. E ainda, portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. O nosso texto fala de um jovem chamado José, que por razões de ódio e inveja, seus irmãos queriam matá-lo. Mas por interferência de outro irmão, resolveram matar um animal, sujar suas vestes, as vestes de José, com o sangue daquele animal, vender José a uma caravana que se dirigia para o Egito, e apresentar ao seu pai as roupas de José, para que ele pensasse que ele havia sido morto por um animal selvagem. Era uma trama que nós, se não tivéssemos a Bíblia em mãos, diríamos que era uma trama somente diabólica. Mas eu pergunto a vocês, o diabo estava por trás disto? Estava, com certeza. Mas quem é que estava por trás do diabo? Quem era o causador de tudo isso? Quem é que estava usando o diabo e toda a situação para criar alguma coisa no futuro? Deus. Os cristãos são tão inocentes, ou querem ser inocentes, ou ingênuos, a ponto de desconfiarem que Deus não controla tudo. Ele controla todas as coisas, e tudo concorre para os seus propósitos. Chegando no Egito, a caravana vendeu José para um membro da alta corte egípcia, chamado Potifar, para que José fosse escravo. Ele foi comprado por este homem para ser escravo na sua casa. Imagine, um rapaz que tinha tudo, de repente tinha o ódio mortal de seus irmãos, vendido e depois vendido novamente, declarado morto. Todos eles estavam em paz, menos seu pai, que o pranteou por dias e dias, com lágrimas, com o coração quebrado, cortado. Enquanto isso, José estava sendo vendido lá no Egito para se tornar um escravo. Quando nós lemos aqui esse texto, José já não era mais um escravo, mas o próprio texto diz que ele era o governador de todo o Egito. E o nosso texto diz o seguinte, que houve 2 anos de fome no mundo e que ainda haveria quantos anos mais? Mais 5. 5 anos áridos, de seca, sem nenhuma gota de água, a umidade inexistente. O solo seria impossível preparar o solo para a agricultura. Ninguém poderia ou conseguiria plantar e nem colher. Foi essa a declaração de José aos seus irmãos. Por que ele está dizendo isto? Porque nós vimos que ele se apresentou a eles, disse para que não ficassem tristes, porque eles o venderam a uma caravana que o levou para o Egito. E ele declara, foi Deus que me enviou à frente de vocês. Como assim na frente de vocês? Porque Deus sabia que haveria seca. Mas algo que Deus controla: tempos, estações. Deus está fazendo com que haja uma seca. Deus leva seu filho para o Egito. Ele usa uma trama diabólica. Ele usa a maldade do ser humano e a cooperação de Satanás, porque Satanás não pode induzir o ser humano a fazer o que é mal, é o ser humano quem escolhe. Como também o ser humano tem que escolher fazer o bem. Foi o que José fez. No entanto, Deus está por trás de toda esta situação. Ele fez então com que povos fossem ao Egito buscar mantimento, porque José recebeu de Deus um sonho. E ele revelou este sonho ao faraó e fez com que os egípcios plantassem, colhessem, e eles ficaram com seu abastecimento abarrotado de cereais. E o Egito se enriqueceu, vidas foram salvas, inclusive a sua família, que precisou ir ao Egito e de repente se deparar com José. Porém, os irmãos de José não sabiam que ele era o seu irmão. Eu só estou dando uma pincelada na história. Eles não sabiam que José era seu irmão. Ele já havia crescido. Ele estava mais velho. E chegou o momento em que José teve que declarar a eles: eu sou o seu irmão. E quando ele disse, eu sou o governador de todo o Egito, imagine o medo. Mas José já havia declarado, não fiquem tristes, não fiquem com medo. Ele estava dizendo, eu não vou devolver a vocês na mesma moeda o que vocês fizeram por mim. Isto é ou não é uma escolha pessoal? Deus constantemente coloca diante de nós 2 caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção, o caminho da maldição. O caminho da luz e o das trevas. Da sabedoria e da ignorância. E ele diz, escolham. Ele diz para nós que devemos escolher. Deus nunca nos escolhe, ou Deus nunca escolhe um caminho de salvação para nós. Ele aponta. porque a responsabilidade é inteiramente sua. Nós temos aprendido isso. Então, veja lá, ele compartilha com serenidade o quê? Com seus irmãos. Uma releitura, uma reinterpretação que ele faz do seu passado. Ele diz: sabe de uma coisa? Não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus. Eu aprendi a enxergar isso. E ele comemora, naquele momento, a sua condição de poder ajudar e salvar pessoas, como também compartilhar a glória de Deus, as ações de Deus, as ações poderosas e misteriosas, maravilhosas de Deus, que aos olhos de Deus são misteriosas mesmo, são inconcebíveis, mas ele declara isso. Ele diz: eu estou numa condição de governar, mas para salvar pessoas, ajudar pessoas e compartilhar a grandeza de Deus. José, neste momento, ele está podendo compreender e ver os propósitos de Deus na sua vida. Agora ele podia discernir isso, mas quando ele estava na aflição, ele não conseguia ver. E isso fica claro, como nós vamos ver mais à frente. Então, mesmo não entendendo os propósitos de Deus na sua vida, ele se manteve fiel, obediente, sempre pronto para fazer a vontade de Deus, a fim de fortalecer e abençoar seu próximo. Em vez da amargura, em vez de reclamar, em vez de choramingar, ele escolheu ser um homem de fé. Por isso, nem sempre o que Deus faz é compreensível àqueles que o amam. Mas estes, os que o amam, se mantêm fiéis e confiantes nele. O que José viu do seu passado? Apenas ódio e as injustiças que sofreu. E ele não conseguia, em um determinado momento, enxergar a mão invisível de Deus controlando, dirigindo sua vida. Mas ele não falou de modo amargurado sobre o ódio e as injustiças que sofreu. Certa vez, na prisão, injustamente colocado na prisão, por quê? Porque a esposa de Potifar queria ter um caso com ele, e ele, por obediência a Deus, disse não. Ela ficou tão insultada que ela chamou alguns empregados e disse: ele me assediou. E por causa disso ele foi colocado na prisão. E mesmo na prisão, ele era um homem obediente a Deus. Parecia que a sua vida ia de buraco em buraco, de vala em vala, de abismo a abismo. Havia alguma coisa para comemorar? Humanamente falando, não. Mas na prisão ele teve um sonho, ou melhor, ele teve uma revelação de um sonho. E ele disse a um prisioneiro: dentro de 3 dias você recuperará a sua liberdade. E quando você sair da prisão, por favor, interceda ao rei, o faraó, a meu respeito. fale a ele sobre mim. Ele não falou nada. Mas aqui estão as palavras de José a este prisioneiro, em Gênesis capítulo 40, versículos 14 e 15. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Veja, ele está buscando a ajuda de um terceiro. Correto? Ele não está deixando de ser um homem de Deus. Ele nunca deixou de buscar a Deus. Mas ele não podia entender que aquela situação em que ele se encontrava havia sido idealizada pelo Todo-Poderoso. Então ele achava, pensava, imaginava que aquele prisioneiro, conhecendo-o muito bem dentro da cadeia, poderia dizer algumas palavras sobre a sua integridade ao faraó. Mas como todo ser humano, egoísta, pensou somente nos seus próprios interesses, voltou ao seu trabalho no palácio e esqueceu do amigo que o ajudou. E isso vai acontecer com você, comigo, com todos nós. Você é uma bênção para as pessoas até o período em que você serve. Depois, eles te esquecem. Pode ter certeza disto. E então continua o texto. A verdade é que foi a força que me tiraram. De onde? Da terra dos hebreus, e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Ele está mostrando ao prisioneiro o quê? A sua narrativa de inocência. A verdade é que foi a força que me tiraram. Esta expressão, a força, significa fui roubado, fui raptado, levado à força. Não tinha outra saída. Eles me empurraram para aquela caravana. José está narrando aqui os seus infortúnios. Ele não está amargurado, ele não está reclamando. Ele está apenas dizendo para o seu colega de cárcere o que lhe ocorreu. Eu estou aqui de modo injusto. É assim que nós nos sentimos muitas vezes em determinadas situações. Declaramos: isto não é justo. E começamos a pedir oração, pedir ajuda. E nada acontece, porque Deus está por trás, com a sua mão invisível, controlando tudo. Veja só. José diz ao colega de cárcere: meus irmãos me venderam e eu vim parar no Egito injustamente. Na casa de Potifar, a esposa dele me acusou injustamente. E injustamente eu estou aqui nesta cadeia. Tudo é injusto, 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 injusto. Ele não via neste momento ainda os propósitos de Deus sobre a sua vida. E tudo para ele era injusto. O seu presente, o momento que ele estava vivendo, era o futuro de um passado injusto. cheio de injustiças. Vocês entendem? Há certas coisas que estão acontecendo na sua vida, e alguém diz assim, mas lá no passado aconteceu isso, e agora, olha o que me fizeram. Tome cuidado, porque lá no passado Deus estava trabalhando na sua vida para realizar alguma coisa agora. Mas volta, é injusto o que eu estou passando. Você pensa que é, mas Deus está do seu lado trabalhando em sua vida e você ainda não o compreende, mas Ele não o abandona. Humanamente falando, não havia nada no coração de José para que ele pudesse comemorar. Ele perdeu a companhia de seus pais, o conforto da sua casa, perdeu a sua família, perdeu suas terras e a liberdade. Em sã consciência, o que ele podia comemorar? Olhe para a nossa situação. Se você olhar para as nossas fileiras, perdemos pessoas que amávamos este ano. Ou não é? Sim ou não? Muitos tiveram que se isolar de sua família. Perderam a sua liberdade, perderam seus negócios. O estado de São Paulo, se fosse um país, sabe qual é o ranking que ele estaria, mundialmente falando, nessa pandemia? Em décimo lugar. Eu ouvi outro dia o governador falando que conversou com pelo menos 20 cientistas. Eu gostaria de saber quem é. Porque para São Paulo estar no décimo lugar no ranking, é porque nada funcionou. Não funcionou direito. Inclusive o vice-governador ficou doente. Então alguma coisa está errada. Milhares de pessoas perderam seu emprego. Nós vivemos escutando choros em toda parte. Há o que comemorar? Parece que não. Parece que não. Alguns têm muito para comemorar, mas a maioria não tem o que comemorar. Humanamente falando. Volto a dizer, para José, a sua história era uma história de ódio, de inveja, de injustiças, de perdas. O tempo todo, gente. Foram anos perdendo. Anos que ele ficou sozinho, separado de todos. Como que esse homem não enlouqueceu? Ele era um filho mimado. Como ele não enlouqueceu? Simples. Ele foi obediente. Ainda que ele não pudesse discernir a mão divina, ele escolheu confiar em Deus. E era a decisão dele. Tem gente que pensa que Deus nos dá um espírito de confiança e você confia. Você tem que decidir, senão você não tem nada. Jesus disse, venham a mim, mas todos vão. Não me venha com essa conversa que Deus agora escolheu esse para ir a Jesus, esse para não ir. Deus fala a todos. Vão, eu fui, você foi. Alguns estão aqui, mas pararam no meio do caminho. não estão com suas vidas unidas em Cristo, comprometidas de fato. E você precisa abrir os olhos, porque Deus ainda está trabalhando sobre sua vida. José não permitiu que a amargura tomasse o lugar da sua fé ou da sua fidelidade a Deus. Por isso ele não enlouqueceu. Ele disse: eu vou ser fiel a Deus em toda e qualquer situação. É uma decisão própria. Você que diz que Deus te sustenta, quando você passa por apuros, quando eu passo por apuros, olhe bem como nós nos portamos. Veja se você não tem que tomar uma posição ao lado de Deus e dizer: Pai, me perdoa. O simples ato de confessar pecados significa que tomamos uma decisão errada, escolhemos errado e queremos consertar. Davi disse: não retires de mim o Espírito Santo, mas devolve a alegria da salvação. Ele queria de novo viver para Deus. José permaneceu firme nas situações que, eu garanto a vocês, eu não conseguiria. Ele vivia com seus olhos voltados, fixados na misericórdia, na justiça divina, ainda que não compreendesse tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ele dizia: isto é injustiça, aquilo foi injusto, aquilo foi injusto, mas Deus me dá força. O que é misericórdia? Misericórdia não é ter pena de alguém, misericórdia é dar a alguém o que essa pessoa precisa. Vocês estão comigo, gente? Vocês foram dormir 2 horas da manhã, não? Misericórdia não é aquela coisa: eu tenho pena, vou dar um prato de sopa para todo mundo. Não. Para um é um prato de sopa, para o outro é um conselho, para o outro é uma advertência, para outro é disciplina. Você tem que dar, não é o que a pessoa quer. A misericórdia, ela oferece o que a pessoa precisa. José sabia depender de Deus nos seus vales escuros e profundos. E ele é um exemplo para nós, porque nós precisamos aprender isso. Estamos vivendo tempos difíceis e precisamos aprender a depender dos recursos de Deus para superarmos nossas dificuldades. Porque nós não entendemos tudo. Veja só, a sabedoria divina nos diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. E eu coloco alguns comentários entre as frases do versículo, para que vocês possam entender melhor a ideia. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo, isto é, o quê? Ele nos deu o quê? O desejo, que é o quê? A vontade, a determinação pessoal. Se Deus não quisesse que você fizesse escolhas, ele não teria dado isso. Tá? Essa determinação pessoal tem uma finalidade. Qual é? De entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Isto é, o passado e o futuro, o princípio e o fim de tudo, a eternidade. Então Deus nos deu um desejo fortíssimo de querer entender por que eu nasci naquela casa, por que eu passei por aquilo, por que eu sofri aquilo, por que aquelas injustiças. Meu Deus! Vai me dizer que muitas vezes você não se pega dizendo assim, ou indagando sua vida assim. Por que eu adoeci? Por que fizeram isso para mim? Por que eu perdi aquele emprego? Por que eu casei com esse homem? Não admito risada feminina aqui. Por que casei com aquela mulher? Por que este meu filho é assim? Deus nos deu o desejo de compreender, só isso. Me expliquem! Mas parece que Deus não fala nada. Porém, continuando o verso, voltemos para lá. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz no princípio e no fim. Deus não nos deixa compreender. Até hoje o homem disse assim: o mundo nasceu de uma explosão. Bum! O Big Bang. É uma teoria. O homem veio de uma ameba. Você era uma ameba. Numa água muito quente. A terra tem muita água porque meteoros bombardearam esta terra. Tudo teoria. E Deus fica calado. Um universo que funciona como um relógio. E as pessoas olham para os céus e não veem Deus, mas a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Quando você olha para o seu corpo e vê o funcionamento de suas células, do seu cérebro, você tem que reconhecer que existe uma mente, um ser que criou tudo isto, e Ele é Deus. É impossível. Deus diz que existe uma eternidade ao lado dele. E ele dá algumas pinceladas para nós. Lá será assim, assim, assim. 3, 4 linhas. Ele não quer que nós conheçamos de fato aquele lugar. Ele não passa nenhum filminho para a gente. Eu fico imaginando essas pessoas que toda hora escrevem livros: eu fui ao céu e fui ao inferno. E chega lá e vende o livro. Se eu fosse ao céu e inferno e Deus pedisse para escrever o livro, eu faria de graça. Colocaria na internet para todo mundo baixar. Você foi em lugar nenhum. Você não viu nada. Porque se você visse alguma coisa, a sua vida seria diferente. Se eu pudesse olhar para dentro da eternidade e ver como é estar na presença de Deus, ver a glória dele, ver o seu trono alto e sublime, eu pararia de brincar de cristão. Me tornaria uma pessoa cada vez mais séria, mais profunda. Eu acho que ninguém iria me suportar. Eu falaria mais sobre o pecado. Algumas pessoas entram nessa igreja assim: eu entro aqui e saio para baixo. Você quer o quê? Sair para cima? A Bíblia fala que você tem que se humilhar, que você tem que rasgar o coração. Em nenhum momento a Bíblia diz que você vai sair da presença de Deus, sabe, campeão. Você quer mudar as coisas do Evangelho? Por quê? Colocaram na sua cabeça que você tem que ir a uma igreja para ser o vitorioso do mundo, o campeão do mundo. A Bíblia diz que você tem que ser humilde e controlar seu orgulho, suas intenções, seus desejos. Não é fácil. Entre o princípio e o fim, esse período, Deus não mostra muita coisa do que Ele faz. Simplesmente Ele nos desloca. Ele nos controla. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Portanto, o presente é o futuro do quê? De um passado que deve ser o quê? Reinterpretado. À luz do quê? Dos propósitos de Deus. Deus não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Aí, nós estamos aqui. O presente é o futuro de um passado, o qual deve ser reinterpretado à luz dos propósitos de Deus. O que José está fazendo é mostrando no presente, no momento em que ele estava diante dos irmãos, a sua releitura do passado, a sua reinterpretação, porque a sua interpretação anterior era de tudo injustiça, que tudo era injustiça. E é o que muitos fazem: não é justo, não fui tratado bem. Por qualquer coisa você toma os seus caminhos. Você segue caminhos, você escolhe, diz que Deus está falando com você e não está. Você liga para o irmão começa com as revelações de Marte, Vênus, Júpiter. E é prova que você está fora da vontade de Deus, porque você é ineficaz. E Deus está chamando você para perto, para entender seus planos, pagar um preço, e o preço não é baixo. Nos tempos atuais, tanto homens e mulheres souberam compreender muito bem o que lhes aconteceu no passado. Embora nem todos eles conseguiram entender o chamado de Deus e os seus propósitos em suas vidas. Porque Davi diz no Salmo 139 que os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Todo homem que nasce, Deus escreve os seus dias: eu vou usar esse homem para este fim. E Deus começa a usar. No entanto, este homem pode recusar a compreensão que o Espírito Santo dá. Judas recusou. Ah, mas Judas nasceu para aquilo. Sim, mas ele recusou compreender a grandeza do céu. Saul recusou. As pessoas da época de Noé recusaram. Noé ficou 120 anos pregando. Pedro diz isso. Por que, se Deus escolheu aquelas pessoas para morrerem afogadas, por que Deus deu 120 anos para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus? Por que é que Deus diz que você tem que ser perseverante? Porque Ele está por trás de tudo. Quando você e eu nascemos, Ele determinou que a nossa vida teria um caminho, uma história. A minha história se liga à sua, a sua se liga à minha, a do outro ao outro, do outro ao outro. E nós vamos formando uma rede. E nessa rede de histórias, nesses pontos, nesses nós, Deus vai cumprindo os seus propósitos por meio daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitos homens compreenderam seu passado, mesmo sem compreender os planos de Deus. Eles não quiseram dar glória a Deus, pois evitaram um testemunho público em nome de Jesus. Um desses exemplos é Steve Jobs. Em 2005, na Universidade de Stanford, ele declarou ter sofrido 3 golpes terríveis na sua vida. O primeiro é que ele foi retirado da faculdade que ele assistia. O segundo golpe é que ele foi despedido da Apple, a empresa que ele havia fundado. E o terceiro golpe, quando ele foi diagnosticado com câncer. Para cada um desses golpes, Steve Jobs conseguiu conduzir sua vida para pontos positivos. Quando ele saiu da faculdade, ele foi fazer um curso de caligrafia. E aquilo o inspirou a criar fontes mais elegantes para os seus futuros computadores. Porque as fontes mais elegantes só existiam em impressoras profissionais. Quando ele foi despedido da Apple, ele disse àqueles alunos e professores de Stanford que ele começou uma nova empresa de computação, a Next. E nessa empresa ele desenvolveu capacidades tecnológicas, as quais ele levou de volta para a Apple. E logo em seguida ele adquiriu uma outra empresa, a Pixar Animation, que é o estúdio mais criativo de filmes de animação para computação gráfica. E então, ele disse a todos, o terceiro golpe, o diagnóstico do câncer, que me levou a entender o seguinte: o seu tempo nesta vida é limitado, portanto não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Seja você mesmo, não seja alguém que você sonha, não seja o outro, seja você. Isso foi dito por um homem que não reconheceu a glória de Deus na sua vida, o plano de Deus na sua vida. Mas ele, humanamente falando, sobre fazer uma releitura do seu passado, para se reerguer no futuro. E o futuro, em 2005, era o seu presente, diante de alunos e professores na Universidade de Stanford, onde ele compartilhou as coisas todas que ele passou. Eu não sei o que você passou no passado, mas o seu presente é agora. E esse presente era o futuro do seu passado. E o que você tem a dizer? Não há nada que comemorar. Tem sim. Os nossos dias estão planejados no livro de Deus. Steve Jobs é um exemplo? É. Mas José é mais. Porque José, além de fazer uma releitura dos seus dias passados, ele percebeu aqueles dias, naqueles dias, a mão de Deus. Ele compreendeu os propósitos de Deus para a sua vida. Quando ele declarou: não é possível que esse computador vai travar de novo, gente. Pelo amor de Deus, me dá um jeito aí, por gentileza. Por favor, eu vou esperar. Vocês que estão em casa, tomam um guaraná. Enfia a mão na pipoqueira aí. Vamos para frente. Então, aula. Alô, Silver. Olha lá. Então, veja só. No versículo 6 do nosso texto base: já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Agora, Deus me enviou na frente de vocês, com que finalidade? Que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país. Por que Deus precisa fazer isso? Por que Deus não salvou lá? Porque Deus mostra a sua glória, como ele movimenta o mundo todo, como ele movimenta pessoas, como ele está movimentando você e pessoas ao seu redor para abençoar sua vida, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam o quê? Descendentes. Eles precisavam encontrar um abrigo. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Por isso, em último lugar, não permita que o passado o domine, mas viva o futuro caminhando com Deus no presente. Para minha cabeça foi difícil construir essa frase, eu só espero que vocês entendam. Eu sei o que eu quero dizer, mas não sei se eu pude expressar o que eu quero dizer, o que eu pensei. Não permita que o passado o domine, mas viva o futuro, caminhando com Deus no presente. Nossas mentes aceitam com certa racionalidade o passado e o futuro, até com certa racionalidade. No passado eu passei por aquilo, mas tudo bem, deixa para lá. O futuro a Deus pertence. Não é assim que você ouve? Mas o presente é pior. Oh, meu Deus, por que está acontecendo isso? Oh, coisa chata. Oh, desgrama. O passado foi, o presente virá, o futuro virá, mas o presente é ruim demais. A verdade é que quando nós queremos entender o passado, nós devemos observar o quê? As nossas vidas no presente, o nosso compromisso com Cristo no presente. Se estamos realmente realizando as obras de Deus no presente, se nós estamos sendo usados por Deus. Por quê? José No período que ele não entendeu nada, ele continuou fazendo a obra de Deus, sendo obediente, não se envergonhando em nenhum momento da eternidade, da sua fé. Foi isso que ele fez. E dessa maneira ele foi construindo o seu futuro. Deus foi construindo o seu futuro através da sua obediência. José, por meio da sua administração, abençoou muitas pessoas, judeus e não judeus. Ele abençoou sua família e outros povos. Ele salvou o mundo. Ele passou o que passou, ele aguentou firme. Ele não era um fugitivo da dor, ele a enfrentava. E ele obedecia a Deus, mesmo debaixo das lágrimas. Ele aprendeu o quê? A perdoar. Não só salvar, mas perdoar. Acolher. E dar testemunho da grandeza de Deus. Ele falava, não foi vocês, foi Deus. Por isso que eu digo, em relação a este mundo, nós não temos muito o que comemorar. Mas em relação à nossa comunhão com Deus, em conhecer a Deus, temos muito o que comemorar. Isso é uma coisa que os políticos, os filósofos, os professores, muitos deles não entendem. Mas nós conhecemos Jesus. Nós sabemos que Ele está controlando nossas vidas. Nós podemos não entender tudo o que está acontecendo, mas sabemos que Ele está por trás de tudo. Porque quando eu olho para cada situação, eu o vejo escrevendo ou mostrando o seu livro de história, dizendo, olha, tudo que eu disse em poucas linhas, numas pinceladas, está acontecendo. Se prepare, eu estou para voltar e para buscar vocês. Se preparem. Eu não teria nada que comemorar se a minha comunhão com Deus é falha. Eu não tenho nada que comemorar se eu não estou aprendendo a perdoar. Eu não tenho nada que comemorar se eu não sei como acolher pessoas e ajudá-las a irem a Jesus Cristo. Eu não tenho nada que comemorar se eu tenho vergonha do nome de Deus. Eu não teria nada para comemorar, não tenho nada para comemorar, se eu não sei expressar a glória de Deus, se eu não vivo para a glória de Deus. Mas se você está mostrando sinais de uma vida em comunhão com Deus, que você está aprendendo a perdoar pessoas, que você acolhe pessoas, abriga e ensina a elas o caminho por meio de Cristo a Deus. Se você vive para a glória de Deus, como ensinou Paulo, quer comamos, quer bebamos, vivamos para a glória de Deus, então há muito que comemorar. A sua vida espiritual e moral está acesa. Mas se você só vive para ganhar dinheiro, para se divertir, o que, que você vai comemorar? Mentiras. Caso nós estejamos vivendo o exemplo de José, há muito que comemorar. Mesmo em meio às aflições, ele continuou sendo obediente aos preceitos de Deus, e nunca deixou de obedecê-lo. Em vez de se amargurar, José decidiu ser obediente. e olhar para a eternidade. Por isso eu digo que nós sigamos o seu exemplo. Nós chegamos aqui com a ajuda de quem? De Deus. Nós chegamos até este momento de nossas vidas com a ajuda de quem? De Deus. Porque está escrito na Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não compreendemos tudo, mas podemos declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. Você só é o que é, porque Deus escreveu o que você teria que ser. Mas isso não lhe garante nada. Jesus alertou: aquele que busca os seus próprios interesses não tem a vida verdadeira. Você pode optar, no meio dos escritos de Deus, os seus interesses, pelos seus interesses, e se desviar dos planos de Deus, ou ser como José, você ser quem deve ser. Um filho perguntou ao pai: pai, estou em dúvida entre ser, entre o direito e a medicina, o que eu faço? Quem eu devo ser? O pai ficou olhando para ele. E o filho disse: pai, fala, quem eu devo ser? E o pai disse: tá bom, seja antes um servo de Deus. Obedeça-o, se submeta a ele, e ele vai dirigir os seus passos. Ele vai inclinar o teu coração. É assim que acontece. Deus não é Deus de homens com obras inacabadas. Eu quero que Deus me ajude a gastar as minhas últimas forças no seu trabalho. Eu quero morrer trabalhando para Ele. Não sei como será isso, mas quero viver submisso e obediente a Ele. No momento certo e estabelecido por Deus, seremos honrados, porque nos seus propósitos está o futuro do nosso passado. É nele que está o futuro das coisas que nós não entendemos. Você olha para tudo que está ao seu redor, diz: eu não sei o que dizer. Você não tem que dizer nada. Seja obediente. Pratique o que está escrito na Bíblia. Escolha obedecer a Deus e mereça a tua salvação. Você não chegou a Jesus por mérito, mas você se mantém nele por mérito. Com toda certeza, Deus o chamou para trabalhar pelo seu reino. Não trabalhe pela comida que perece, mas trabalhe por aquela que não perece. Não ajuntem apenas riquezas na terra, mas, por favor, ajuntem riquezas nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Sejam sábios, permita que Deus abra os olhos. Sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, como disse Pedro. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Ele os honre no tempo certo. O que significa esse para quê? Que se você não for humilde, você não vai ser honrado. Ou eu estou errado? Na interpretação do texto, me diga que eu estou errado, por favor. Existe uma finalidade da humildade, para a humildade. Qual é? Ser honrado por Deus. Foi o que José fez. Em nenhum momento ele deixou de ser humilde. Ele sempre celebrou a Deus. Neste fim de ano, não há muito o que comemorar. Mas quando você levanta os olhos, existe uma eternidade de comemoração. Deus é a tua celebração. Deus é o futuro do teu passado. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. O mundo e tudo que há nele há de passar, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Então, comemora sim. Apesar das dores, apesar dos doentes, apesar das perdas, apesar de tudo, você é um homem e uma mulher de Deus. Comemore o teu Deus. Comemore a eternidade. Comemore o futuro deste presente que será passado. Que Deus nos abençoe. Amém.